minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Vamos ler alguns versículos que se encontram na primeira carta que Pedro escreveu, no primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. No versículo 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro encoraja as mulheres a que se mantenham submissas a seus maridos. E aos maridos, ele adverte que tratem bem suas esposas, dando honra à mulher como vaso mais fraco, a fim de que suas orações não sejam impedidas de chegarem à presença de Deus. A união conjugal verdadeira desenvolve-se quando o marido e a esposa aceitam a responsabilidade total de suas funções dentro da família. A interação da liderança do marido e a submissão da esposa a esta liderança produz uma união dinâmica de propósito no casamento. Entretanto, o homem deve sempre se lembrar que os bons líderes são, antes de tudo, bons seguidores. Jesus tornou claro que quem quer se tornar líder deve querer ser servo de todos. Logo, para a promoção de uma atmosfera, convivência de compartilhamento e harmonia na família, o marido deve se tornar o servo líder, pois é, de sua mulher e também de seus filhos. Queremos sempre estar enfatizando que, para que tudo vá bem, os preceitos bíblicos devem ser sempre observados e obedecidos. Nós encontramos os deveres das esposas, né? Sujeição, Efésios 5:22, respeito, ajuda, pureza, ser boa mãe, ter espírito manso e quieto. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E os maridos, né? Ele tem também os seus deveres. Amor, proteção, segurança, provisão para a família, honra, compreensão e consideração, lealdade e fidelidade. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós temos as nossas funções determinadas na palavra de Deus. Queremos lembrar, nesse contexto que lemos de 1 Pedro, capítulo 3, fala do valor do testemunho. Queremos ressaltar do valor do casamento sempre sendo uma instituição divina e precisa ser prestigiado por todos e não combatido como está acontecendo na sociedade pós-moderna. A relação certa da mulher com o homem, ela é sugerida pela maneira como Deus a criou. Tomou uma das costelas de Adão e a transformou em uma mulher e apresentou essa mulher a Adão. É bom a gente frisar e é interessante notar que a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi tirada da cabeça para que viesse a manter, a mandar nele, nem tampouco do pé para ser por ele pisada, mas do seu lado, para ao seu lado permanecer, companheira. A costela debaixo do braço indica que a mulher deve ser protegida pelo homem. Foi tirada de perto do coração para ser amada por ele. Mas se Pedro escreveu para uma igreja da sua época, que também serve para o nosso entendimento, para o nosso encorajamento, ele fala do testemunho, do valor do bom testemunho. Nem todos foram chamados para pregar, mas todos foram chamados para testemunhar naquilo que o Senhor já se revelou através da palavra para que façamos. Portanto, a conduta obediente, piedosa e carinhosa da esposa é um modo sensato e eficaz de aprazer o marido, além de ser um testemunho sem palavras, já que os fatos falam mais alto e alcançam mais do que as palavras. No caso de lares divididos, por exemplo, maridos que não são servos, a esposa, fiel ao Senhor e de um santo testemunho, pode ser o meio de fazer o marido conhecer a Deus, conhecer o Senhor, sabendo-se que esta carta que Pedro escreveu foi escrita a pessoas que se casaram no mundo. E um dos cônjuges entregou-se a Cristo, e o outro não. Isso jamais deve insinuar que uma jovem serva case-se com um descrente para ganhá-lo para Jesus, e vice-versa. Isso é jugo desigual, e nós encontramos uma explicação e um preceito, orientação dada pelo Senhor, que jugo desigual não é possível. Então os maridos estão sempre observando o proceder das esposas, que deve ser repleto de temor a Deus, honestidade, pureza, fidelidade e decência. A mulher serva obedece ao marido por amor e não por imposição, pois ela é orientada e dirigida pela palavra de Deus. Está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1 e capítulo 19, versículo 14. Então as mulheres, ela tem os seus deveres, as suas orientações dadas pela palavra do Senhor. Submissa ao marido. Ô, palavrinha difícil. Sede sujeitas ao vosso próprio marido. Esse texto pode ser comparado com Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, onde está explícito que o marido é o cabeça de sua mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa deve submeter-se ao seu esposo. É bom lembrar, notar ainda, que a expressão próprio quer dizer que a esposa não deve sujeitar-se nem submeter-se a estranhos. Sua sujeição é a seu próprio marido. E sobre a condição, olha só, condição do amor e dos laços do matrimônio com a responsabilidade que lhe estão impostas ali. Submissão para ganhá-lo. Você, quando ama uma pessoa, você se submete para que aquela pessoa receba a bênção. Pedro está advertindo aqui que se as mulheres servas forem prudentes e honestas em seu comportamento, poderão, através do seu bom testemunho, ganhar seus maridos não salvos para o Senhor. Que tipo de comportamento seria esse? Em primeiro lugar, deverão reconhecer a liderança do marido sobre a sua família. Em segundo, conduzir-se de modo santo e respeitoso, com um espírito manso e quieto. Desse modo, a submissão da esposa cristã ao marido tem uma finalidade evangelística: ganhá-lo para Cristo. Isso sem palavras. Uma outra orientação que Pedro dá, mas já é do conhecimento de todos, quando fala sobre adornos, sobre ataviar, enfeites, não é? Pedro fala aqui, o termo adorno concernente à mulher é substantivo cosmos, adorno, enfeite, adereço, de onde vem o termo moderno cosmético. Este termo original implica ordem, equilíbrio, bom gosto e modéstia, principalmente. Ele aqui não fala que é proibido. Fala que o adorno mais importante é o interior, um espírito bonito, quebrantado, que agrada a Deus. Ele não está dizendo que é proibido, só que tem que haver equilíbrio e modéstia. É isso, mais nada. Alguns equivocadamente entendem que esta expressão está fazendo uma proibição ao enfeite, ao adorno, mas ele fala claramente que deve haver modéstia, ou seja, sutileza. Sutileza, não precisa andar com tantos enfeites aqui, comparando árvore de Natal piscando, porque essas coisas não evidenciam uma serva espiritual. O que evidencia uma serva espiritual é o enfeite interior, este que agrada a Deus. Então, tudo deve ser feito com modéstia. É importante o cuidado com o corpo, se embelezar de maneira recatada, ótimo. E, inclusive, um paralelo a esse contexto é quando Paulo ensina a Timóteo que o exercício espiritual tem pouco proveito. Tem pouco proveito comparado com o exercício espiritual. Então, a mesma coisa, o enfeite exterior, ele tem pouco proveito comparado com o enfeite interior, o espiritual, mas ele tem o seu proveito, é claro, não é?